Abra o seu coração. Nessa noite, Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Não é em vão a fé dos filhos de Deus. Deus é um Deus que honra. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, congregados nesse lugar, nós te agradecemos, Senhor. A ti todo louvor, a ti toda glória, a ti toda honra e poder, pois o Senhor é digno de toda esta obra de adoração, de louvor. A ti somente, a ti nós rendemos agora o culto, a nossa fé, e nós nos curvamos e dobramos diante da tua face, Pai. Meu Deus, aleluia, que alegria do Espírito Santo nessa noite. Começa a ministrar o meu irmão, a minha irmã, os jovens aqui congregados, as crianças, os ministros, que a tua presença real, a presença do Espírito Santo de Deus, o amor profundo do Senhor, meu Pai, vai tocando em cada vida, libertando, transformando, glorificando o teu nome, Senhor, glorificando o teu nome em nossas vidas. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Fala conosco na sua palavra nesta noite, para a tua glória e o teu louvor no nome de Jesus. Diga um amém. Podeis estar assentados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, abra sua Bíblia no Salmo de número 119, glória a Deus, Salmo 119, irmãos, maior Salmo da Bíblia, amém? Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, verso 114. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, poder e glória. O Espírito Santo está trabalhando e também está visitando nossos irmãos que estão nos ouvindo pela rádio. Algumas pessoas estão viajando, outras em casa. Que o Espírito de Deus toque cada um, conforme a fé dos irmãos, em nome de Jesus. Todos acharam o texto bíblico? Salmo 119, versículo 114, diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Amém? Vocês prestaram bem atenção nessa leitura, aonde o escritor que escreveu esse salmo está dizendo: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu escudo. Ele está declarando todas essas palavras. E a palavra que eu quero trazer nessa noite, diante de Deus, que o Senhor colocou dentro de nós: o Senhor que sustenta os teus servos. É Deus, queridos e amados irmãos, o Deus Elohim, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou, o Deus que sustenta, que tem a capacidade de ter o domínio, que segura tudo na mão dele e tem a capacidade de sustentar. Sustentar, ele tem a capacidade de alimentar o homem fisicamente, espiritualmente e moralmente. Deus tem o poder e a capacidade para fazer tudo isso. Para que tudo isso aconteça, para que tudo isso se cumpra em nossas vidas, o que que é necessário? A nossa confiança. Presta atenção nisso, irmão. É muito necessário a confiança de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, viemos aqui nesta noite porque nós queremos algo de Deus. E eu quero algo de Deus na minha vida. Você quer, todos nós queremos. Então o que é necessário? Confiança, crer que Deus está no controle, no domínio e Ele sustenta nas suas mãos todas as coisas. Ele é o nosso amparo, nossa fortaleza, nossa segurança. Então o escritor está dizendo, é o meu escudo, na tua palavra eu espero. O versículo de número 114... ele está declarando isso, na tua palavra eu espero. Nós poderíamos dizer assim, olha, Senhor, eu estou crendo em todas as suas promessas em que me fizeste. Eu espero nas promessas santas da tua palavra. Jesus nos ensinou, irmãos, guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus sustenta. Ela nos dá esse alento, esse poder de viver na presença de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o esplendor, irmãos, e tem o poder de sustentar todas as coisas. É Ele também que fez o meio de purificação dos nossos pecados. E Ele também sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus, amém? Jesus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade, e ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. Então lá no verso 114, né, o pregador, aquele escritor, ele está dizendo, olha, eu estou esperando na tua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, querido, o que acontece? Nós somos beneficiados por Deus. Deus, na sua plenitude, cumpre a sua palavra. Por exemplo, você que está aqui nessa noite, e você é uma pessoa que gosta de honrar o que fala, amém? Eu estou diante de pessoas que têm compromisso. E quando você declarou o seu compromisso, normalmente você luta para honrar a palavra que você empenhou. Diz, olha, eu dei minha palavra. Eu vou porque eu dei minha palavra que eu ia. Quantos lugares que eu não queria ir e não podia nem ir mais. Mas como eu declarei, olha, eu estarei lá, aí eu tive que honrar aquela palavra. E eu sou um simples homem. Um simples homem, mas olha, queridos, e Deus? Deus é fiel, justo, santo, poderoso em obras. Jamais Deus deixaria de honrar a sua palavra. Então é necessário que a gente tenha confiança na palavra de Deus. Olha, se você coloca a tua fé em objetos, em homens, em religiões, se você coloca a tua fé em estatutos baseados em doutrinas humanas, você está querendo sustentar algo que é falível. Porém, a palavra de Deus não fale, ela permanece fiel. Jesus disse: os céus passa, a terra passa, porém a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Então o homem espera na palavra de Deus. E outra coisa, queridos, é necessário que ao crermos na Bíblia, na palavra de Deus, nós tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós confiamos em Deus, e sempre, sempre o Espírito Santo de Deus nos guiará a palavra, a Bíblia. O profeta Elias, ele andava na presença de Deus. Israel, quase a totalidade, uma grande parte de Israel estava desviados da vontade de Deus. E Elias ficou por profeta, e ele ficou com seu coração confiante em Deus, mas Elias como profeta declarou uma palavra, que por 3 anos não chovesse, e que Israel não veria chuva. E amados e queridos irmãos, verdadeiramente aquela palavra foi decretada, e realmente por aquele período, houve-se a seca, houve-se uma dificuldade tão grande, que agora Elias era um homem perseguido, ele não tinha subterfúgio muito perto dele, não tinha assim refúgio humano, que aonde ele poderia se agarrar nas pessoas, onde ele poderia confiar. Mas o que Elias fez? Ele confiou na palavra de Deus. Quando a gente confia na palavra de Deus, irmão, se Deus quiser pegar um animal e falar para aquele animal: ó, você vai sustentar o meu filho. Deus faz isso. Vocês creem ou não? Eu creio. Porque Deus, vendo a situação do profeta Elias, Deus visita ele lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Olha o que Deus está falando para Elias. Ó. A palavra veio para ele, Deus falou: ó, sai daqui, fica escondido lá no ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 4. Beberás da torrente. Ele ia tomar daquela água, amém? Olha só. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meu Deus. Olha a palavra do Senhor. Você vai ficar perto daquele ribeiro. Eu dei uma ordem para os corvos te sustentar. Irmãos, como é bom a gente guardar as promessas de Deus. A gente confiar em Deus, em toda situação. A situação para Elias não era boa, mas Deus falou para ele: pode esconder lá, fica lá quietinho, você vai beber daquelas torrentes de água e os corvos vão te sustentar, eu já ordenei eles. Olha como é bom a gente estar, irmãos, em observância à palavra de Deus. Observando ela e colocando ela no coração e seguindo a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus vai nos colocar em lugares seguros. Deus vai nos guardar em lugar seguro. E Deus vai sustentar. Como o tema desta noite é sustentar, Deus está sustentando o seu profeta. Deus não está usando o governo, Deus não está usando a rainha, o rei, Deus não está usando um sistema político, o Senhor não está usando pessoas poderosas. Quem que Deus está usando? Deus está usando um corvo. Deus não precisa de ninguém. Tem pessoas na terra que às vezes elas se acham tão poderosas, que às vezes elas pensam que Deus está precisando deles. Deus está precisando da cultura deles. Mas Deus não precisa de ninguém, irmão. Deus tem poder. E se Ele quiser que um pássaro sustenta, Ele manda e acabou. Amém? A natureza obedece à voz de Deus. O homem é meio cruel. Às vezes, muitas vezes, coração duro. O profeta Isaías, certa feita, profetizou: o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas o povo não tem me conhecido. Porque o boi e o jumento conhecem o seu dono? Porque o dono chega perto, o boi sente. Quando o boi é domesticado, ele até lambe a mão. Mas, às vezes, o homem é cruel. O que o homem precisa? Se quebrantar. O que o homem precisa, o moço, a moça, o jovem, precisa fazer, é quebrantar o coração na presença de Deus. É como a palavra de Deus que nós lemos nesta noite: eu me refugio em ti, eu espero na tua palavra. Eu espero na tua palavra. O profeta Elias, ele recebe uma ordem e ele obedece. Versículo 5 de 1 Reis 17. Foi, pois, olha o que Elias fez. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne. Fala, glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos. Os corvos de manhã lhe trazia pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Aleluia. Deus sustenta ou não? A palavra de Deus está falando aqui, ó. O Elias, rapaz, eu sabe que viveu um tempo na presença do Senhor. Pão e carne. Ele era alimentado de manhã e ele era alimentado ao anoitecer. Olha a provisão divina, irmão. Queridos, a Bíblia diz no versículo 7: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E agora? Deus mandou Elias ficar ali. Por um tempo, Elias ficou ali. Ele estava debaixo da ordem do Senhor. Diga amém. Ele estava debaixo da ordem do Senhor. Mas agora, a água acaba. Uai, pastor, foi Deus que mandou ele lá? Eu quero dizer para você que tem coisas que vai caminhar até um certo ponto na tua vida. Quando ela estiver terminando, Deus já tem outra porta aberta para você. Guarda isso, irmão. Quando algo na tua vida, quando um ciclo estiver encerrando, Você anda na presença de Deus, servindo a Deus. Ó, Elias não precisou dele falar assim, ó, o Senhor mandou eu para cá, agora secou a fonte. Ele não precisou falar isso. Ele ficou esperando em Deus. Eu quero dizer para você que quando uma porta fechar, Deus já tem outra preparada no momento certo. No momento certo, Ele vai te amparar. Então a fonte secou, Deus tinha mandado ele para lá. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Olha, Deus falou para ele: você vai para lá e você vai demorar lá, você vai ficar mais um tempo lá. Olhe como é importante obedecer a voz, a palavra de Deus. Então, Elias, ó, sai daqui e vai lá para Sarepta. E Elias, então, o que, que ele fez, irmão? Ele obedeceu. A Bíblia diz no versículo 9: ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Puxa vida, Deus não podia ter escolhido um cara riquíssimo. Deus podia ter escolhido um cara mais rico de Israel, não é verdade? Deus podia ter falado assim: ô Elias, vai lá para o fundo do palácio, vai lá comer. Não, Deus manda ele na casa de uma viúva. Uma viúva pobre, simples, não tinha nada. Mas o que, que acontece, querido? A voz de Deus, quem obedece, é abençoado, amém? Deus ordenou que uma viúva desse comida para o profeta. Agora não era mais os corvos que ia trazer comida para ele. Era uma viúva. E a Bíblia diz no versículo 10: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse: traze-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela, amém, Jesus logo está voltando. Indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meus filhos comê-los. E morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele um bolo para mim, um bolo pequeno, e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Está aí, irmãos, obediência à palavra de Deus, obediência. Então, grava isso no teu coração. Diz a palavra: eu esperarei na tua palavra. E aqui Elias está seguindo as orientações de Deus. Deus manda ele sair de um lugar e ele vai para o ribeiro. O ribeiro seca, Deus manda ele para a viúva, que já tinha a última porção. Manda ele para a casa de uma viúva que tinha a última porção. Ele vai para lá, ele obedece. Não queira ficar questionando no teu coração o que Deus quer fazer. Não fica querendo questionar Deus, o que Deus quer fazer com você. Obedece. Se Deus te colocou, querido, em um lugar simples, e a voz de Deus está dizendo, aquieta-te, aquieta-te. Ele tem o melhor para você. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa aprender a obedecer à voz de Deus. Se você obedecer, você vai ser bem sucedido. Se você não obedecer, você vai ser mal sucedido. Por quê? Porque você saiu fora da ordem de Deus. Você saiu fora da vontade de Deus. E sair fora da vontade de Deus, irmão, olha, é problema. Eu aprendi desde o tempo da minha avó. Minha avó dizia, o pouco com Deus é tudo. E o muito sem Deus não é nada. E é verdade. Porque Deus, irmão, pode usar um pássaro para sustentar. Deus pode pegar uma viúva simples, que tem a última porção. E Deus falar, é aqui que eu vou alimentar todos vocês. Sabe por quê? Porque Deus chama a existência das coisas que não existem. Amém, queridos? Porque Deus chama a existência das coisas que não existem. A Bíblia não diz, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Quantas pessoas estão esperando no braço do João, do Zé, do Mané? Estão esperando numa promessa, fulano de tal me prometeu isso. Eu não acredito em promessa de homens. Eu creio na promessa da palavra de Deus. De Deus, irmão. Você precisa crer na Bíblia. Aprenda todos os dias a ler a Bíblia. Tenha a Bíblia como alimento para alimentar a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra. Acredite. Irmãos, o que aconteceu com esse profeta e com essa mulher? A Bíblia diz que no versículo 16, que da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta. A Bíblia diz que outro problema chegou naquela casa. Olha como é interessante. O versículo 17 diz que depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Meu Deus, lá na casa daquela mulher, Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha. Mas agora chegou uma doença. E a coisa agravou. E o menino morreu. E o menino agora está com problema, sério. Mas no versículo 18, a Bíblia diz, então disse ela, Elias, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha como que as coisas são. Deus tinha multiplicado tudo, mas agora chega outro problema. Aquela mulher culpa quem? Culpa o homem de Deus. Ele lhe disse, dá-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, andar na presença de Deus, nós provaremos os milagres. Nós provaremos as bênçãos de Deus. Nós veremos a bênção do Senhor suprindo no momento em que precisar. Se a água do rio secar, Deus vai te levar para outro lugar. E lá ele vai multiplicar o que ele tiver que multiplicar. Se a doença chegar, Deus é poderoso para tirar a doença, curar. Se a vida acabou, Deus é poderoso para devolver a vida. Como Deus devolveu a esse menino. E agora, para concluir essa palavra, eu quero dizer para você, como você está nessa noite? Qual é o teu quadro diante de Deus? Você está numa condição miserável? O que, que é? Não, pastor, lá em casa meu guarda-roupa está abastecido, meu celeiro está uma benção, está tudo jóia. Mas quem está na miséria é minha alma. Talvez a alma está triste, a alma não se contenta, talvez o teu interior não está alegre, acabou a tua alegria, acabou tudo, você está tão para baixo. Não falta nada para você, mas você está de farol baixo. Não tem alegria nenhuma. Quem que pode devolver essa alegria para você, querido? É Jesus. É Deus. Sua palavra. Sua presença. Levanta a tua alma nessa noite. Levanta os teus olhos. Olha para a promessa de Deus e diga como o escritor disse: na tua palavra eu espero. Amém, meu irmão? A palavra de Deus não fale. Não volta vazia. E olha, talvez você diz: pastor, mas é uma causa insustentável. É muito difícil. Ah, meu amado. Às vezes é difícil aos nossos olhos. Mas não é impossível para Deus. Não existe impossível. Se Deus sustenta um homem com um corvo, será que Deus não tem poder para trazer alegria para você? Será que Deus não vai te agraciar? Deus te agracia. E olha que os homens de Deus, eles passam por situações diversas. Existem momentos em que a pessoa está lá em cima e existem momentos que a pessoa está lá embaixo. Existem momentos que a pessoa está desfrutando de uma atmosfera, né, de um ar puro, bom, gostoso, maravilhoso, mas de repente ele passa por um outro estágio onde a atmosfera já não é boa, onde o ar já não é tão bom. É como viajar de avião, sabe? Você vai indo tranquilo, aquele arzinho condicionado ligado, gostoso, mas de repente, meu irmão, começa a dar uma acelerada lá, e começa o avião bater, tremer, sabe? E começa a dar aquele choque lá dentro, assim, ó. Por quê? São clima diferente, correntes de ar diferente. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por isso. Nós passamos. Você passa fases na tua vida. Mas o que é importante? Seja em qualquer fase da sua vida, você ter essa confiança, você crer, você esperar em Deus. Amém, meu irmão? Você esperar em Deus, você aprender a confiar em Deus. Nossa, mas é um corvo que está me sustentando. Se foi Deus que mandou, glorifica. Nossa, mas é uma viúva tão pobrezinha. Deus podia ter me mandado. Foi Deus que mandou, glorifica a Deus, filho. Glorifica a Deus. Pastor, o problema chegou lá. Vai orar. O Elias foi acusado. Ô, o senhor trouxe problema na minha casa. Ele catou o menino, orou, transferiu o problema para Deus. Falou, Senhor, o senhor está afligindo essa viúva agora? A mulher veio nele, ele levou para Deus. E Deus resolveu o problema. Amém, meu irmão? E Deus resolveu o problema. Aprenda a ter confiança, crer. Nós estamos num culto de libertação. Deus pode te libertar de hábitos, costumes, coisas ruins. Ah, pastor, tem uma maldição que ela é hereditária. A minha família nunca creu em Deus. Olha, se a tua família não creu, você está tendo a oportunidade de crer. Entendeu? Você está tendo uma oportunidade nessa noite de ouvir a mensagem bíblica e você acreditar como a Bíblia é escrita. Eu, quando eu fui ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu era religioso, muito religioso, irmão. Eu era de pôr água lá no pé da cruz. Mas quando eu fui ler a Bíblia, eu falei, mas eu não estou vendo nada disso na Bíblia. Na Bíblia não tem nada disso aqui que eu fui ensinado pela religião. Então agora eu quero, Senhor, eu não quero mais viver essa religião que me ensina ficar jogando algo no pé da cruz ou fazendo tantos rituais. Eu quero agora ter uma experiência com o Senhor e com a Tua palavra. Irmãos, e muita coisa na minha vida mudou. E cada dia é uma experiência nova. Cada época, uma fase na presença de Deus. Em todos esses 37 anos servindo o Senhor, eu tenho visto a misericórdia de Deus, as provisões de Deus, e Deus socorrer na hora que precisa. Sou testemunha fiel disso. E Deus faz isso. Então continua firme. Persevera. Olha para a palavra. Vou concluir agora. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo viu o paralítico andar. Paulo expulsou muitos demônios. Paulo foi cheio da unção de Deus. Mas Paulo enfrentou problema. Paulo, irmãos, ele foi tão agraciado por Deus que a Bíblia diz que Paulo chegou até o terceiro céu. Olha a tamanha experiência de Paulo. Por isso que os servos de Deus, ele passa por situações. Paulo agora está numa atmosfera tão grande que ele vai até o terceiro céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó, eis que pela terceira vez... Não, perdão. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse, 2 Coríntios 12, 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, Paulo foi arrebatado até ao paraíso, ao terceiro céu. Por exemplo, 2 Coríntios 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito dizer ao homem. De tal coisa me gloriarei. O que, que Deus fez? Ó, Paulo, você teve uma experiência grande mesmo, hein? Você viu o paraíso. Você chegou até o terceiro céu. mas essa fase é boa, amém? Rapaz, você vê o paraíso? Olha que coisa linda, irmão. Então agora o homem volta na sua condição natural, e agora ele fala, olha, eu vi o terceiro céu, eu cheguei ao paraíso de Deus. Deus falou, você vai ensoberbecer teu coração. Eu não vou deixar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou permitir um espinho na tua carne. E o que, que Deus fez? Deus permitiu. Deus permitiu. Aí Paulo foi orar a Deus e falou assim, Senhor, tira esse espinho na carne. Orou uma vez, duas vezes, três vezes. O que, que Deus falou para ele? Falou, Paulo, a minha graça te basta. O que, que Deus está falando? Ó, a minha dádiva te sustenta. Eu te sustento na minha mão. Descansa. Eu te sustento na minha mão. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, eu quero orar com você nessa noite. Põe a tua confiança na palavra. Põe a tua confiança em Deus. Põe a tua confiança. Faz um propósito de oração com Deus. Olha aqui, ó, Paulo orou três vezes. Deus tirou o espinho, mas Deus liberou a graça. Você está entendendo? Deus liberou a graça. Por que que tem pessoas que passam tanta tribulação na vida e não desistem da fé? Porque ela tem graça de Deus que sustenta ela. E por que que tem pessoa que tem abundância, mas não tem coragem nem fé para ficar na casa do Senhor? Falta, porque às vezes a sua confiança está em objetos. Sua confiança está em propósitos humanos. Sua confiança está em coisas terrenas. Jovens, irmãos que estão aqui, têm uma fé sólida no Deus vivo, que é sólido e poderoso. Tem uma fé sólida na palavra, no evangelho. Você vai ver, amém, meu irmão? Você vai ver a diferença na sua vida. Eu quero que você fique de pé agora, porque nós vamos orar. Para que Deus, que liberou a palavra para Elias, libere a palavra para a sua vida. Olha, você talvez está frustrado porque você confiou em homens. Você creu em homens. E homens que não viver os princípios de Deus. Não viver os princípios de Deus. Mas aquele que crê no ungido, não na sua força, mas na unção do Espírito que está sobre ele. É diferente, irmão. Amém? Você crê na unção do Espírito que está sobre ele. Ô, irmãos, eu lembro quando esta igreja aqui não tinha um violão, não tinha uma guitarra, nosso microfone era de plástico, o Júnior, que é a pessoa mais velha da igreja, ó, muito antigo mesmo, assim, ó. O Júnior lembra tudo, eu era um menino, o Júnior já era da igreja, ó. O Júnior lembra, nosso microfonezinho era de plástico. Todos os dias nós orávamos, Senhor, abre portas, dê condições, traga, coloca. Quem que abriu a porta? É Deus. Agora aprenda, irmão, Deus abre a porta, mas você tem que saber administrar. Administrar a responsabilidade do homem. Amém? Deus foi dando e as coisas foram sendo administradas. E as bênçãos estão aí. Eu quero orar com você para que essas bênçãos sejam derramadas na tua vida. Amém? Sai do seu lugar agora e vem aqui para frente. Nós vamos orar. Você quer receber oração? Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Glória e poder do Espírito Santo. Não seja incrédulo. Abre teu coração para Deus. Se você não quer Deus, você vai querer o quê? Em nome de Jesus. Glória e poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Irmão, só para aumentar a tua fé. Uma vez, eu passei tanta dor de estômago, e eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. Também não tinha condição de pagar o médico. E aí eu orei ao Senhor, falei, meu Deus, que coisa difícil. Aí um dia, meu telefone em casa tocou, era secretária de um médico, lá em Rio Preto. Falou, o senhor é o pastor Francisco? Falei, sou. Falou, ah, tem uma consulta para o senhor aqui, marcado, quinta-feira, assim, assim, assim. Então tá bom, eu vou aí. Aí eu fui lá. Irmãos, e cheguei lá, aquele médico, crente, presbítero da igreja, olhou para mim e falou assim, antes de eu consultar o senhor pode fazer uma oração para mim? Falei, posso. Orei com ele, minha esposa estava comigo, e eu orei com ele, comecei a conversar, e ele falou assim para mim, ó, não se assuste. A gente, quando está meio cheio de ansiedade, se a gente não morrer logo, a gente mata quem está perto. Aí ele olhou para minha mulher e falou, cuidado, dona. Falou para mim. Sabe o que ele estava falando para mim? O senhor está cheio de ansiedade. Ele mandou eu me cuidar e eu tomar cuidado para que eu não transferisse toda aquela ansiedade para minha esposa. Nós temos que vigiar, irmãos. Cuidar bem da vida da gente. O médico, pastor, mas não faltou fé para o senhor? Talvez sim, se Deus quisesse me curar, ele tinha me curado. Deus não me curou, mas Deus me abriu uma porta lá em Rio Preto. Me colocou do lado de um homem, médico, presbítero da igreja. Qual que era mais fácil para Deus curar eu ou colocar lá? Eu sei que o teu coração é questionador. Puxa vida, Deus fez o senhor sair daqui, perder o dia, ir lá no consultório. Deus não podia ter curado, eu ficado livre? Mas se Deus falou, não, é bom que você passe o processo para você aprender, seu Francisco. Deus trata com a gente. Deus trata com a gente, irmãos. E nós temos que aprender a ser tratado. Você entendeu, querido? Eu estou falando de mim, porque se eu falar dos outros, você fica falando da vida dos outros. Estou falando de mim. Eu passei esse carão e estou aqui contando para vocês das esfregas que eu já levei de Jesus. Entendeu? Puxa vida, o senhor ora para tanta gente doente, de vez em quando o senhor fica doente. É. O Paulo foi até o terceiro céu, o paraíso de Deus. E tinha um espinho na carne. Confiança, igreja. Amém? Você tem que ter confiança, tem que colocar a tua vida na mão de Deus. Na mão de Deus. Eu já vi Jesus curar tanta gente com sangue infeccionado. Eu já vi Jesus dar órgão novo para a pessoa, coração. Ô, irmãos, irmão Benedito que está aqui, ó, me lembro de uma madrugada, 5:30 da manhã, nós orando no templo, a irmã tinha mioma no útero e ela tinha uma hemorragia forte, e nós orando, e eu estava pedindo para Deus, Deus, eu quero um sinal, era mês de janeiro, eu quero um sinal para esse ano, eu quero um sinal do Senhor, um sinal notório, que eu quero ver com os meus olhos um sinal. A mulher caiu no chão, nós estávamos 5 pessoas orando dentro da igreja, caiu, começou a rolar para lá e para cá. E eu levei a mão assim, e o Espírito Santo falou para mim, não ponha a mão nela, porque eu estou operando ela. O irmão Benedito está aqui. Chegou, ficamos em volta e nós ficamos orando. Ela ficou 5 minutos. Quando ela voltou, que ela abriu o olho, ela sentou, eu falei, pode contar a bênção, irmã. Ela falou, pastor, eu cheguei aqui com muita dor. E no momento da oração, eu fui sendo assim como que levada. E eu cheguei numa sala, e eu estava deitada numa maca, e de repente abriu uma porta, e aquela luz muito forte saiu lá de dentro, e no meio daquela luz tinha um ser, e entrou dentro de mim, puxou tudo para fora, eu não estou com dor, não estou com nada, eu não tenho mais nada. Eu falei para ela, então vai lá e faz uma ultrassom, para ficar provado. Foi lá, fez a ultrassom e trouxe. O mioma desapareceu, ela parou de ter hemorragia. Naquele momento, Deus curou e deu um sinal. Amém, irmão? E esse Deus está aqui, ele pode fazer isso na tua vida. Então fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu coloco agora diante do Senhor todas essas vidas aqui, meu Pai. Oh, meu Deus, libera agora da Tua glória o Teu poder, a Tua autoridade, o Teu domínio. Oh, meu Deus, toca nesta pessoa. Com o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Remove essa doença. Esse mal seja arrancado. Essa perturbação seja expulsa agora, expelida. Sai desse corpo. Em o nome de Jesus. Nós ordenamos agora. Que essa vida seja liberta. Curada. Restaurada. Ela seja tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus e seja restaurada por completo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos a tristeza, o desânimo, o fracasso, a derrota. Vai saindo agora, espírito da depressão, em o nome de Jesus, angústia. Solta esse corpo, o Senhor te ordena agora, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos o Senhor fazer uma obra poderosa agora. E que o Espírito Santo do Senhor liberta essa mente das opressões, dos pensamentos ruins, dos pensamentos malignos, dos pensamentos maléficos, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos uma ordem agora que essas vidas sejam livres. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abre portas para esta pessoa que está pedindo, meu Pai. Ela está pedindo um socorro nesta noite. Assim como a água do ribeiro secou. E o Senhor disse a Elias, vai para a viúva de Sarepta. Eu sei que o Senhor pode nessa noite dirigir o teu filho para um outro lugar, para uma porta grande, meu Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, abre uma porta para esta mulher. Para este homem, vem o socorro do céu. Multiplica na vida dela, Pai, o pouco que ela tem, que venha a ser muito, bastante, abundante. Pai, multiplica na vida dos teus filhos, multiplica na vida das famílias que aqui estão, multiplica nos casais, nos jovens. Ô Senhor, Tu és Deus em Israel, e Tu és o Senhor da nossa vida e desta igreja, Tu és o Senhor dessa palavra que foi pregada, e é no nome de Jesus que eu oro, e proclamo e declaro para a glória do Senhor, que essas vidas sejam abençoadas. Segundo a palavra do Senhor, sejam todos abençoados, pois é na tua palavra que estamos esperando, crendo e acreditando na vitória do Senhor. Senhor, tira a humilhação dessa pessoa, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Libera os teus anjos, Senhor. Trabalha no meio dessas vidas. Ore manai decante alamahai, aleluia. Trabalha, Senhor Jesus, no coração desse jovem. Ô Pai, libera uma unção do Espírito Santo na vida dessa moça. Abre a mente dela, o pensamento. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa família. Que os celeiros deles sejam abastecidos, Pai. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, recebemos os teus milagres, as tuas bênçãos, as portas abertas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém.